Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Durante este semestre teremos inúmeras aulas avançadas, a começar desta primeira, na qual trabalharemos este filósofo, o George Didi Huberman. Ele também é historiador e ele trabalha especificamente na área da antropologia visual. Um trabalho pioneiro, muito bonito, antropologia visual. E ele explora alguns segmentos dentro dessa antropologia, como, por exemplo, a complexidade nas imagens que são contraditórias. Ele também trabalha os elementos éticos, os elementos políticos ligados às imagens. E ele tem uma vasta compreensão e carga de estudos, né? Ele tem um leque de autores que ele usualmente traz, como por exemplo Baudelaire. Ele traz muitas vezes Proust, como vocês vão ver agora na aula de hoje, Joyce, ele também trabalha Beckett e outros autores, né? Ele tem muitas publicações, nossa, não sei, são incontáveis. Só nos livros que ele trabalhou diretamente, assim, autores, pintores, tem alguns notáveis, assim. Vou falar daqueles que eu conheço, daqueles que eu tive acesso, como, por exemplo, Pasolini. Ele trabalha muito Pasolini, ele trabalha o Brecht, ele trabalha bastante. Pasolini, Brecht, eu me lembro também do Botticelli. Botticelli, sim. É. Mas há outros. Vocês podem procurar depois na internet, vão achar muita coisa dele. Não é? Ele é um grande estudioso. E na área de imagens, ele realmente aprofunda os temas. Ele consegue um diálogo difícil entre a psicanálise, a fenomenologia, a filosofia. Não é? E sempre com um elemento historiográfico subjacente. Ele não perde de vista o elemento historiográfico. O trabalho de hoje apresenta várias facetas de complexidades. Vamos então gradativamente dirimir, na medida em que é possível fazer isso, e algumas vezes não teremos essa possibilidade, essas dificuldades todas, tá bem? Vamos diretamente então ao início do trabalho, sobre a obra do George Didi Huberman. Muito bem. O autor começa a nos falar sobre um pensar a partir do elemento visual. Então, para que vocês tenham uma linha de referência, o Huberman, ele trabalha assim, ele coloca quase sempre um elemento visual e a partir desse elemento visual que ele nos coloca, ele propõe discussões. Ele nessas discussões, ele traz autores, citações, nos convida a entrar no tema e então nos apresenta elementos de desenvolvimento em torno do assunto. É um modo como esse filósofo escreve e ele tem um modo muito peculiar de construir os temas. Ele inicia o trabalho falando sobre então o pensar que vê e ele diz assim: nenhum dispositivo visual contém em si o seu próprio significado. As vistas captadas a partir de cima, por exemplo, panoramas, mapas, fotografias, jamais poderiam ser reunidas sob a autoridade ou unidade de uma única rúbrica de dicionário iconográfico. Apresentar uma forma de visão depende inteiramente do sobre que é que a focalizamos, do porquê que é que a focalizamos, de como a utilizamos e a orientação que lhe damos. Vamos aqui já imediatamente conversar e parar a leitura que estamos fazendo. O que propõe o Übermann? Vejam, ele está falando aqui que aquilo que vê por si só não vai ter um significado. Seja o olho, seja uma lente, aquilo que vê por si só vai precisar de referências para possuir um significado. Em seguida ele diz, bom, aprender, qualquer que seja a forma de visão que se tenha, ele diz, aprender isso requer que você primeiro saiba, né, sobre o que, que você está focando. Você diz, ah, estou vendo uma paisagem lá fora, um lago, um bosque, um cisne passando. É isso que você está focando? Ah, ok. Ele diz, mas também precisamos saber por que, que você está focando. Não é? Por que você está convocando determinada imagem? Há um motivo? Qual é o motivo disso estar acontecendo? Outra coisa que ele diz, para aprender a visão, como é que você está fazendo isso? E qual é a orientação que você está dando isso? Você está fazendo contraposições políticas? É esse o seu endereçamento existencial quanto à imagem? Ou seja, ele faz todas essas formas para a imagem não é simplesmente um elemento inocente, fortuito, jogado. Para ele, ela tem várias peculiaridades fundamentais. Bem, este é um curso de imagens. É um curso no qual vocês, com as ferramentas da filosofia clínica, aprendem a caminhar por imagens, construir imagens, combinar imagens, ultrapassar imagens, endereçar imagens e muitas outras coisas. E agora estamos diante de um autor que faz uma antropologia dessas imagens a partir de várias referências fundamentais da nossa época. E ele já de início nos diz, ah, vocês trabalham com imagens? Vocês? Pois vocês que trabalham com imagens e que agora conversam com ele, ele diz, precisamos então delimitar esses elementos aqui, para aí então sabermos o que estamos tratando e lidando com imagens. Eu sei que pode parecer estranho para alguns senhores, afinal, nem filosofia clínica, não há propriamente esses endereços quando tratamos de imagens. Por vezes, sequer nós conjecturamos isso. Não é? Algumas vezes imagens ocupam outras direções, outras funções que não podem ser pensadas, não podem ser associadas dessa forma, mas para esse autor, se é imagem, sim, há esse tipo de conversação, de diálogo. Então vamos acompanhá-lo, vamos ver o que podemos estabelecer aqui como elementos de conversação e outros dados. Aliás, a escolha do autor, do Übermann, é exatamente pelo critério da conversação. Com ele temos muito a conversar. Vocês mesmos verão agora a partir do momento em que aprofundarmos aqui sobre as imagens. Então, o Übermann nos diz. Há, portanto, várias maneiras. Por vezes, maneiras contraditórias em tensão umas imagens contra as outras, de ver as coisas lá de cima. Mas o mesmo se aplica a todas as perspectivas que abusivamente, sem dúvida, designamos sob a categoria demasiado uniforme de a perspectiva. Eu posso ver de cima porque eu sobrevoo o plano. Neste momento, o que eu vejo? A paisagem lá embaixo desfila ao longe, calmamente, de tal modo que essa visão que eu tenho de cima, sobrepujante, acaba por me dar uma espécie de satisfação, ao mesmo tempo esteticamente flutuante e moralmente onipotente. Vamos aqui com vagar, ok? O autor ele inicia a obra dizendo que um olhar lá do alto, como quem povoa, como quem sobrevoa algo, e de lá, ao sobrevoar, olha para baixo. Esse olhar de sobrevoo, com a paisagem lá embaixo, nos traz essa espécie, costuma trazer essa espécie de satisfação, e é algo que coloca quem olha uma, como se estivesse para além. E esse para além, ele vai associar em seguida a figuras históricas, vai nomear essas figuras históricas. Para aproximarmos com o que ele está nos dizendo, considerem, por exemplo, como vocês imaginam que alguém que é chefe de Estado, ou alguém que tem que acha, não que seja, mas que acha que diante das pessoas tem uma visão privilegiada de algo, ou que detém poder, ou mesmo em regimes totalitários e coisas assim, acham que essa pessoa, por exemplo, ela costuma, quando ela imagina, quando ela vê, quando ela constrói imagens, ela vê lá de baixo. Ela vê de uma posição de referência de igualdade, proximidade, ou ela vê com esse olhar de sobrevoo, de posse, de cima, de algo? O que se traduziria, aliás, como isso? Se há uma tradução possível, vejam então num trabalho que fazemos com imagem. Nós teríamos, por exemplo, aproximações. Uma pessoa diz: doutor, eu costumo ver as coisas de uma maneira amorosa, afetuosa e acolhedora. Essa pessoa, ao nos dizer isso, nós teríamos, por registros de uma época e por estudos das estruturas de pensamento, mais ou menos uma ideia de o que ela foca, como ela foca, de que maneira ela conversa com essa imagem? Ou nós não teríamos absolutamente nada, uma vez que a própria interpretação dela poderia desconstruir tudo isso? Em filosofia clínica, os senhores têm um recurso. Se os senhores, por exemplo, começarem a conversar e a pessoa puder discorrer e nos contar qual é esse exercício de imagem, muito provavelmente teremos referenciais. Querem ver um exemplo? A pessoa nos diz assim: olha, estava viajando para o interior, para a região da Campanha, no Rio Grande do Sul, em direção a Bagé, para ver uma propriedade, para comprar, para me mudar para essa propriedade. Muito bem, a pessoa está nos falando. Em seguida, ela vai nos dizer que avistou uma propriedade e foi vê-la. Agora você acompanha como ela vai descrever isso. Essa maneira como ela vai construir isso que ela vai nos falar. É uma maneira de propriedade, é uma maneira de posse, é uma maneira de comunhão, é uma maneira de afastamento, é uma maneira de diferenciação temporal ou de outra ordem? Ou seja, a própria narrativa muitas vezes vai nos dar esses conteúdos. Só que o Huberman, ele não desconsidera nada disso que eu estou falando. E, aliás, vai muito além disso que eu estou falando. Vocês vão ver as complexidades que este homem agora vai colocar a partir de elementos tão básicos como esse que eu estou dizendo. Não é? De fato, a maneira como a pessoa vai nos dizer da imagem, nós mais ou menos temos uma ideia. Não é? Se a pessoa diz: ah, entrei na casa, era tão linda, tão acolhedora, havia um sofá muito aconchegante que dava de frente para o lago e para todo o pasto que se estendia praticamente até o infinito. Nossa, a gente fica até pequeno de tanta coisa assim. Ela nos dá esses referenciais. Outra, ela quer dizer, de dissociação, ela ali, a natureza lá fora, tal. Outras pessoas não. Elas estão integradas, elas são parte de tudo isso. Elas nem dissociam mais. Não é? Ela fala: nós estávamos tão bem. E quando ela diz nós, é o cavalinho correndo lá fora no pasto. Não é? É o senhor que cuida da propriedade chegando, tudo envolvido. Bem, o autor, então, ele agora vai aprofundar. Para nós, o interesse em tudo isso, um deles diz respeito a essa relação que se estabelece. Nós já vimos muitos aspectos sobre imagens. Agora estamos vendo a pessoa na sua relação com imagens. Alguns, como vocês já viram em outras aulas, se comportam como donos, proprietários daquilo que eles estão vendo. A imagem é a propriedade deles. Outros se relacionam com a imagem de uma maneira amistosa, são companheiros de viagem existencial. Outros, de outras formas, né? Mas se fosse apenas assim desses elementos cartesianos e mapeáveis, puxa, como seria diferente, né? As complexidades vão cada vez, serão agora cada vez maiores. Ele pergunta, não será esta que esta prova configura algumas das nossas experiências do mundo real? Por exemplo, as do mundo das nossas imagens, dos sonhos ou da arte? Ele está falando sobre isso de ver de cima algo, essa visão de sobrevoo de algo. Então, ele vai nos dar algumas ilustrações. Ele diz, os dirigentes absolutos mostram-se bem lá em cima e abraçam o mundo lá de cima, cá embaixo, com um olhar confiante. As pobres pessoas, quando se encontram empoleiradas ou presas nas alturas, elas ficam com vertigens ou com vergonha. Mussolini prega e compraz-se do alto da sua tribuna. Harry Langdon treme comicamente de medo e gostaria de poder fugir do alto do seu pedestal. Ver de cima é estar no topo, mas também pode ser encontrar-se na crista, no cume de um desastre, como dizia Bataille, num texto crucificado sobre o soberano e o frágil. O mundo filosófico, nos diz Lieberman, se divide em duas populações bem distintas. Ele fala aqui, quando ele vai falar agora dessas duas populações bem distintas quanto a esses posicionamentos de imagens, ele diz que na tentativa de caracterizar o que ele vai fazer agora, provavelmente ele cometa aqui alguns excessos. Mas o intuito dele é caracterizar, não é nada de ser exato quanto a isso. Então ele diz, de um lado, aos que pretendem ver tudo lá de cima, tal como nos inclinamos diante dos potentados murmurando alteza ou grandeza, eles também querem ser considerados como eminências. A semelhança dos que têm entre mãos os assuntos humanos, eles têm, ou antes gostariam de ter, as ideias humanas entre seus pensamentos. Então, de um lado é isso. Cuidado para não já fazer uma série de julgamentos, porque ele está apenas fazendo uma caracterização inicial. Depois ele nos diz, do outro lado, aos que aceitam debruçar-se para ver e pensar melhor. Debruçando-se, abandonam o puleiro. Têm um conceito mais humilde, mas também mais arriscado. A sua vista de cima advém movimento de aproximação e de taticidade. Só escalam as encostas do Etna para melhor mergulharem na sua lava incandescente. Bem, vejam que ele faz uma distinção bastante radical, não é? Colocando de um lado pessoas que costumam ver as coisas do alto, de cima, e outras pessoas que fazem esses desdobramentos de uma maneira muito diferente, com humildade, debruçando-se sobre algo para compreender, deixando essa empáfia. Senhores, agora nós temos uma série de problemas clínicos aqui a resolver antes de prosseguir. Vejam, se eu perguntar diretamente, claro que a resposta é muito provável fique afetada, mas eu vou fazer isso apenas como uma ilustração, tá bem? Por favor, considere um automóvel dos senhores. Cada um de vocês tem seu automóvel, então, por favor, considere seu automóvel. Quando você pensa o seu automóvel aí onde você está, Uma maneira de pensar é simplesmente pensar onde você o guardou. Você provavelmente pensou, ah, eu deixei lá no estacionamento, ele está no box aqui do lado da garagem, está lá embaixo. Quer dizer, você, cada um vai ver onde deixou o carro. Alguns verão a garagem mais do que o automóvel, outros verão o automóvel. Como é que você acessou aí? Como é que você viu esse automóvel? Ele está distante, com os faróis apagados, ao longe, quieto, aguardando como se estivesse lá morto, esperando por alguém, por você. Ou você viu o seu automóvel em movimento? E vejam, nesse caso, talvez nem seja agora. Você o viu há uma semana, quando você estava voltando da praia, e o viu reluzente, deslizando pela encosta, que dava acesso ao morro e depois ao mar. Seja como for, às vezes, aqui, uma intensidade, uma afetividade pode fazer com que você, ao avistar o carro, dê a impressão de estar olhando de cima, e aí uma tradução apressada poderá dizer, puxa, você considera seu carro uma coisa, um objeto e tal, e às vezes você é um colecionador, você ama seu carro. Ele não é nem um objeto, ele tem um status ontológico de uma pessoa para você. E você ouviu assim dessa forma, não é por soberba, por ultrapassá-lo. Ao contrário, é para cuidá-lo melhor. Assim que você ouviu, não é um sentido de posse de propriedade, é no sentido de um amoroso cuidado. Então, é fundamental que a imagem, quando surge, ela ganha seus devidos contextos, sua historicidade, todos os elementos que os senhores estudam aqui. Né? Senão farão aqui o arruinar de preceitos mais profundos e importantes. Vou fazer uma primeira parada nos nossos trabalhos para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, antes de aprofundarmos muito mais o que temos aí para a nossa aula de hoje. Prosseguindo o nosso trabalho, então, dentro de toda a linha de estudo que temos feito, muitas questões começam a surgir. É possível, por exemplo, cambiar essas imagens? Uma pessoa pode, ao ter um termo de apropriação da imagem, ou seja, ao vê-la de cima, assumir que ela é coisa, que ela está a serviço, que ela é uma porção dissociada de si mesma, e que é algo do qual ela pode se servir, esta pessoa tem condições de, ao construir a imagem, de acessá-la dessa forma, modificá-la? Isso é possível? Pelo que temos estudado, em alguns casos, de alguns modos, por vezes sim, mas por vezes o próprio modo de acessar já desconstrói aquele que acessa, no sentido de poder deliberar a respeito. Por vezes, eu vou dar um exemplo melhor disso. Algumas pessoas, por exemplo, elas, quando estão diante daquilo que se chama natureza, do mar, de um bosque, de um lindo rio, elas interagem com isso, nessa imagem, ao olhar para isso, elas olham de uma maneira que elas são um pingo impotente e que está ali como desdobramento destes elementos que são maiores. Então, na narrativa delas, elas dizem: o mar é infinito e suas ondas ecoam, mostrando que nós, a nossa voz, o nosso som, a nossa própria construção existencial é tão pequena perto de tudo isso. Mas o mar é ainda menor do que a imensidão do que se mostra o céu, que sobre ele parece abraçá-lo, é muito maior, é gigantesco, mostrando que somos talvez um grãozinho de areia, aguardando que o vento, que pode surgir a qualquer momento ali, nos carregue para qualquer lado. Assim é a existência. Vejam, a pessoa que constrói um tal discurso de maneira narrativa, poética, em verso, em prosa, etc., de acordo com o seu estilo, se ela acessa a imagem desta forma, vejam que ela constrói. Por vezes, essa própria dimensão, ao chegar diante desse contexto, já impede que ela ultrapasse esse grãozinho de areia que ela se tem. Ela fica imobilizada diante da própria imagem que ela foi lá acessar. Em tais casos, por vezes, é só com dissociação, tirando a pessoa dali, levando-a para outro lugar, ou com outros elementos, vamos conseguir, se é o caminho, modificar tais recursos. Não é? Temos que ver qual é, o que se dá a fazer em casos assim, porque, é claro. Então ele diz, do outro lado, aos que aceitam debruçar-se para ver e pensar melhor, debruçando-se, abandonam o poleiro, tem um conceito mais humilde e mais arriscado. Isso nós vemos. Bem, então, algumas páginas depois, o autor nos diz, Huberman, um debate entre os dois gêneros de visão questionaria se para melhor saber é necessário afastar-se sempre ou se, pelo contrário, se é desejável aproximar-se, correndo embora o risco de tocar o objeto do saber, ou seja, de se deixar levar pelas seduções, ilusões, meandros ou miasmas do baixo sensível. Mas, que se passa exatamente quando se deixa o que está embaixo e que poderíamos contentar-nos em olhar de cima sem mudar de posição, subir até nós, em direção ao nosso olhar e ao nosso pensamento? Vamos com calma aqui. Olha, quando a gente fala que um olhar de cima, um olhar de baixo, é natural, até pela natureza do curso Imagens, que vocês hajam aí acompanhando a aula pelas várias cidades do Brasil como uma máquina fotográfica que é movida lá para cima e lá das nuvens vê e fotografa as coisas, ou lá embaixo, quase na altura do chão. E é claro, essa posição geográfica. Mas considerem, por favor, que às vezes o olho pode estar lá em cima, mas o que vê está aqui embaixo, não é o olho que foi lá para cima. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais esses elementos. Por vezes você diz para uma pessoa assim, olhe, nós vamos em tal lugar, é muito importante que você olhe com superioridade, com força, com orgulho e vaidade, senão nós não teremos chance. Na hora de entrarmos na quadra para fazer esse jogo de vôlei, de futebol de salão, eles vão acabar conosco. Agora, se você souber olhar para eles de cima com superioridade, nós teremos talvez uma chance melhor. Essa pessoa que assim diz, pode, ela está enfatizando uma figura de linguagem. Às vezes ela está dizendo, não é que você tem que subir no lugar e olhar eles de cima. Significa que você tem que entrar com confiança, com força, com vontade, etc. De maneiras análogas e similares a essa, por vezes uma pessoa, quando ela chega numa cidade, por exemplo, e olha a cidade lá de cima, com as suas luzinhas lá embaixo, ela está descendo a montanha de automóvel, né? E enquanto desce o morro, a montanha, ela olha as luzinhas, as ruazinhas lá embaixo iluminadas à noite, com seus carrinhos passando. Esse olhar de cima pode significar que esta pessoa, ao olhar de cima, pela própria estruturação de pensamento dela, faça um efeito rebote e vá lá para baixo emocionalmente, vá lá para baixo afetivamente, vá lá para baixo epistemologicamente e de outras maneiras. Ou por compensação, ou por contraste, ou por composição, ou por qualquer outro dos elementos que temos estudado. Muitas pessoas, quando você levanta existencialmente o olhar, você baixa outras coisas dentro delas. Por vezes é assim. Então, quando se trata de olhar algo, temos que considerar, por vezes, você olha algo por cima, de lado, por dentro, etc., de acordo com o seu estado afetivo, e outras vezes por outras coisas. O que vem agora é muito ilustrativo sobre isso que estou colocando para os senhores. O Huberman, numa das... Aliás, uma dessas explicações bem características dele vai esmiuçar um trecho aqui da Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Olhem como ele coloca. Numa página célebre de Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust faz uma descrição extraordinária, pela sua simplicidade e fineza, dessa experiência de elevação das coisas que ocorre na visão sobrepujante. Não se trata de uma queda, mas de um simples momento de mal-estar, de um cristal de tempo durante o qual o seu corpo se debruça e em breve o seu pensamento sob o efeito de uma emoção imprevista. Olhem, vocês, quem já leu o Proust sabe como funciona. Não é? O Proust é impressionante, ele pegava um detalhe às vezes, um piscar de olho, um olhar que alguém deu para outra pessoa na... de uma mesa para outra no restaurante, e era capaz de escrever 50 folhas sobre isso. Assim era Marcel Proust, mostrando coisas que olha, que eram inimagináveis, né, leitor, que ele consegue esmiuçar, desdobrar, faz dobras no tempo, dobras na reflexão. Quando você acha que está chegando ao que ele vai dizer, então ele sai por um outro caminho. Realmente não há... é um escritor de escritores, né? Impressionante o que esse homem fazia. Aliás, já me ocorreu em fazer um curso específico sobre Em Busca do Tempo Perdido, que é um espetáculo, espetáculo. Não sei quantos alunos ficariam num curso cuja obra, né, Em Busca do Tempo Perdido, tem 7 volumes. Vários deles foram traduzidos aqui pelo nosso querido Mário Quintana, uma publicação da Globo na época. E que tradução, hein? Bem, então agora ele vai mostrar um aspecto, olha, é um aspecto, um detalhe. Tá? Alguém que vai se debruçar em direção ao próprio sapato, calçado, e enquanto faz isso, olha, o gesto de simplesmente se abaixar, se debruçar para em direção ao próprio calçado, quando volta está completamente emocionado, porque se lembrou de sua avó e isso lhe causou uma emoção imensa e profunda. Esse é o detalhe que Proust vai detalhar, esmiuçar e desdobrar em muitas páginas, e que o autor aqui, Übermann, vai nos mostrar sob o enfoque das imagens. Vamos então ver essa conversação E com a perspectiva da clínica filosófica. Ele diz assim, ó, o instante que Proust descreve é, abre aspas, perturbou toda a sua pessoa, fecha aspas. É noite. Sobre o narrador, aqui fala o Uberman, tá? Ele está nos contando o que vai se passar. Abate-se uma crise de fadiga. É um termo proustiano, crise de fadiga. E aí o autor aqui comenta conosco, ele diz, que conceito estranho, se pensando bem, mas bastante pertinente, considerando a sua dimensão psíquica, não é? Crise de fadiga. É aquele cansaço que não é do corpo. É um cansaço de exaustão, tipo como quem diz assim, ah, vou ter que fazer de novo tal coisa, tal isso. Bem, então ele prossegue nos dizendo, é então que ele se debruça para tirar os sapatos. Agora ele vai fazer a narrativa proustiana literal, abre aspas. Então, Marcel Proust escreve, enquanto tentava dominar o meu sofrimento, abaixei-me com lentidão e prudência para me descalçar. Mas, mal toquei no primeiro botão da minha botina, o meu peito cresceu, cheio agora de uma presença desconhecida, divina. Fui sacudido de soluços, brotaram-me lágrimas nos olhos. Fecha aspas. Essa é a citação proustiana. Então observa, a pessoa só se baixou para tirar o sapato, a botina, e o peito inflou, começou a soluçar, as lágrimas a correr. O Übermann comenta conosco, o que se passou? O narrador tem uma visão sobrepujante sobre seus sapatos, ou seja, de cima, né? Nada de mais trivial, neutro, objetivo, mas ao estender as mãos em direção a eles, ao tocá-los, o próprio gesto de se debruçar devolve-lhe brutalmente, como um ricochete inesperado, algo que ele inicialmente designa, a falta de melhor expressão, como uma presença desconhecida, algo que vem tocar o seu olhar ao ponto de encher os seus olhos e, por conseguinte, a sua visão de lágrimas. É assim que uma visão abrangente, repleta de emoções, de lágrimas, de sensações táteis, emerge da banal visão sobrepujante que o narrador tinha das suas botinas, numa noite de fadiga. Ora, é efetivamente o gesto de se debruçar que desencadeou tal acontecimento. E o que se ergue a partir desse gesto é efetivamente uma memória. Então, vamos com calma aqui. Olhem, vamos a uma tradução disso. Essa pessoa estava em casa, etc., foi se abaixar para tirar a botina. Ia descansar, etc., ia se deitar, foi tirar. Quando ela fez isso, o gesto de aproximar as mãos da botina, de olhar para a botina para tirá-la, por alguma razão encheu essa pessoa de uma emoção, as lágrimas brotaram, e quando ela retorna o corpo, ela está emocionada com tudo isso. Senhores, vocês são pesquisadores de imagens neste curso. E pesquisadores que fazem isso via filosofia clínica. Ora, o que temos dito em tantas e tantas aulas? Muitas vezes, você, ao interagir com imagens, elas ganham vida própria, por vezes elas se associam com outras coisas, por vezes elementos inéditos na interseção nossa com as imagens ocorrem, como nesse caso. Há um milhão de coisas que pode ter acontecido aqui. Ele pode ter contraído o diafragma nesse movimento enquanto se inclinava, e ele pode ser que nem olhou para as botas, estava olhando para a janela, para fora, mas o gesto pode ser que ele lembrou do tempo em que a avó dele tirava as botas para ele e se emocionou. Pode ter acontecido um milhão de coisas. O autor nos diz que ele acessou a memória, o passado. Pode ser então que ao fazer isso, a imagem que ele vivenciou, construiu, rememorou ou qualquer outra coisa, nem fosse mais ali, fosse lá para um passado muito distante, que por vezes é atualizado, tão forte quanto, mais do que o que ele está fazendo agora, é a atualização dessa imagem. E são coisas que às vezes duram segundos. Um, dois, três segundos, você faz tudo isso sem se dar conta. O Iberman nos diz assim, ó, ele escreve: a memória involuntária que surge neste momento é da sua avó, que morreu meses antes, uma memória cuja acuidade neste preciso momento faz com que Proust escreva algumas linhas magníficas sobre o desejo contido em toda a memória e sobre o anacronismo de tal fenômeno. Bem, essa questão do erro cronológico, né, do anacronismo, de algo que a gente coloca numa época, mas que aconteceu em outra ou algo assim, não é algo inédito quando se trabalha com imagens. Na construção de uma imagem, a pessoa pode estar falando de algo presente, mas que está completamente em outro lugar, de outra forma. Já vamos ver mais para frente estes elementos. Ao debruçar-se, escreve Iberman páginas e páginas depois, ele desnuda-se psiquicamente e debruça-se, antes de mais nada, para saber melhor, para saber algo que até então permanecia obscuro. Trata-se, sem dúvida, de um saber paradoxal, tecido de comoção e de lágrimas nos olhos. Entre aspas, ele coloca: acabava de saber que ela tinha morrido. Ora, isso é possível? Olhem, não é preciso ir muito longe. Às vezes, a pessoa terminou, por exemplo, um relacionamento, não é? Foi tudo muito bem, ela ensaiou o que dizer, como dizer, todas as coisas politicamente corretas. Foi muito bem, aliás. Soube atribuir a ela a culpa de toda a relação, dizendo que não era o outro, a outra, era ele, ela, que não estava preparado, naquelas coisas que vocês sabem, toda a panfletagem, toda a hipocrisia social de uma época, para poder chegar em casa e satisfeito dormir em paz. No entanto, às vezes, toda essa perfeição, que muitas vezes de felicidade passa uma desgraça completa, dessa pessoa chegar em casa, ela pode, ao se debruçar para desamarrar o sapato, ter exatamente uma reação dessa. Lembrar que, por exemplo, o sapato que você está desamarrando para se deitar foi a pessoa que te deu. E aí, só ali pode vir tudo o que houve, e você pode se dar conta que o outro não voltará mais, a outra não voltará mais. E essa mistura de sapato com pessoa, com sentimento, e alguns vão chorar e nem vão saber porque estão chorando, porque queriam tanto terminar, nem aguentavam mais. Choram por quê? Quem disse que aqui há relações causais? Por vezes a complexidade dessas confusões semânticas e sintáticas que existem nas imagens encartadas, compostas de várias maneiras, fragmentos de uma com pedaços de outras, produzem isso na pessoa. Não é? E homens como Marcel Proust e Übermann há muito tempo já consideram fatores como esse, nos mostrando que sim, eles existem, eles estão aí. Podemos aprender com eles? Sim, até um certo ponto podemos aprender muito com essas imagens, é o que fazemos nesse curso. É? Composições de imagens, associações de imagens e uma série de outros exemplos. Quanto mais aprenderem, mais souberem utilizar esses elementos, talvez possam alcançar endereços existenciais muito interessantes. Então o autor nos pergunta assim, ó, por que razão este saber, quer dizer, isso que a pessoa teve ali, não é? É um saber paradoxal. O que é de paradoxal nisso, né? Mas ele pergunta, por que razão é esse saber paradoxal? E ele responde, é paradoxal porque ele abraça os próprios paradoxos do segundo elemento dessa experiência. Refiro-me ao fato crucial de o narrador se debruçar, embora não o tenha previsto, para melhor rememorar. Vamos repetir. O fato do narrador, quer dizer, o posto, se debruçar. Aliás, na obra de Proust, quase, né, sempre ou era um personagem principal ou andava perto dali. Então, o narrador se debruçar, ele não fez uma previsão disso, quer dizer, no sentido de intencional, que eu vou me inclinar, vou tirar a bota para poder me lembrar da minha avó. Não foi isso que aconteceu. Não é? Mas ele, ao se debruçar, fez isso. Eis o paradoxo que o Uberman fala. Então ele prossegue dizendo, Proust relatava com uma acuidade terrível a dialética de tal ato reminiscente, onde coabitam destruição, que é o nada, como ele escreve, e a sobrevivência. Quer dizer, aquilo que partiu, acabou, e o que ainda está com você daquilo que acabou. Vejam como as imagens têm um alcance, às vezes, surpreendente, inédito. Não é inusitado a força, a abrangência, a profundidade, os desdobramentos que elas trazem. O uso clínico das imagens é algo realmente muito interessante e que pede toda essa pesquisa que estamos fazendo. O autor nos diz páginas e páginas depois, debruçar-se, portanto, para saber melhor, se rememorar melhor, se endolorecer melhor. Mas por que endolorecer-se? Porque quando se trata da memória de seres perdidos, a dor é o fiel de uma balança, onde o nada e a sobrevivência se respondem. Bom, ele diz que o posto vai muito mais longe, não é? Muito mais. E o posto realmente não é uma literatura para os nossos padrões aqui brasileiros, muito palatável para nossa época, assim, não é, ela não seduz um leitor como o leitor brasileiro, provavelmente não, com raras exceções. Vocês lembram do filme que nós trabalhamos na semana de estudos, História de Fantasma? É assim, Proust escreveu daquele jeito ali, ó. Aquele filme pode ter uma grande inspiração em Marcel Proust, porque ele, não é, tem cenas ali que a câmera fica parada, você não sabe se você pausou a filmagem, se está parado ou se está se mexendo, não é? É mais ou menos assim. É. Bem, aí o autor, páginas e páginas depois, disse: mas isso não é tudo. Nas pregas desta construção admirável, rigorosa, Marcel Proust insere aqui e ali a indicação de um motivo, uma imagem, onde tudo vem convergir a tal ponto que, mais que um motivo, ela parece ter sido desde o início o elemento maior da própria experiência e de toda a narrativa. Ora, mas o que é isso que ele está falando? Se a imagem surge e a partir dela, então, tudo isso vai se desenvolver, do que estamos tratando? Essa imagem, por exemplo, é uma construção tal qual a sala onde os senhores estão agora? Essa imagem funcionaria como uma fotografia que você tem como lembrança? Essa imagem é um sentimento? Você está dentro da imagem? Você está observando a imagem à distância? No caso da avó dele, ele lembrou que a avó nos seus afazeres, na cozinha, fazendo um jantar? Ele lembrou da avó lendo depois do jantar? Ele lembrou a imagem, a ele sentado conversando com a avó de uma maneira tão vívida quanto, como agora, neste momento. O que é essa imagem? Se ela deu início a tudo isso. Aqui o autor nos propõe os dilemas, os dilemas de imagem, porque, claro, socialmente nós diferenciamos, vemos lá atrás, eu me lembrei da minha avó, já faz tempo, já passou, etc. É assim que socialmente nós nos reportamos a isso. Se um de nós chegar e disser para o outro: olhe, acabei de estar com minha avó e foi muito emocionante para mim, eu a amo muito, talvez você olhe para essa pessoa com espanto, porque do ponto de vista da sociedade da nossa época, se a mulher já morreu há 5 anos, do que o outro está falando? A forma, a experiência extraordinária, do que ele está falando? Nós não temos essa construção. Só que autores como Marcel Proust nos dizem: socialmente nós alijamos da linguagem um elemento que nós vivemos na subjetividade. Mais razoável seria, em tal caso, se desde cedo com nossas crianças, nossos filhos e conosco, nós aproximássemos talvez esses elementos, e não fazer uma dissociação dessa, na qual fingimos que algo assim não é razoável, não é plausível, enquanto assumimos uma linguagem urbana, social, que serve para construir parafusos, para levantar paredes, mas que para essas coisas não tem uma relação própria. E aí, se a pessoa vem e diz: olha, há pouco lembrei da minha amiga que estava conversando com ela, e ela me deu uma inspiração muito boa. E aí você pensa: mas essa amiga que ele fala morreu há 10 anos, que amiga é essa? Esse fator social que diz é uma imagem, que você está tendo uma lembrança, uma memória, precisa ser assim, mas não por razões que usualmente consideramos. Há razões políticas, sanitárias, educacionais, urbanas, para que assim seja. Se essa pessoa ainda vive tal qual vive as que estão aqui com você acompanhando a aula, nós teremos problemas até previdenciários aí que estamos tentando reformar a nossa previdência. Porque nesse caso a pessoa terá um estatuto vivo. Alguém que ofenda essa pessoa está ofendendo isso vai ter até consequências educacionais, existenciais, psicológicas, políticas, jurídicas e outras. Então ela tem que estar morta, ela tem que ter uma imagem lá longe e não estar participando aqui das necessidades que nós, os seres vivos, temos. Porque na nossa sociedade essas criaturas só têm um papel imagético na memória, lá longe. Elas não podem tomar água, elas não podem ocupar um espaço, elas não podem ter a própria cama, os próprios livros, porque na nossa sociedade não foi construída dessa forma. E, no entanto, elas têm tudo isso. Vamos aproximar com calma o que eu estou dizendo. Olha, vamos supor que aqui no Instituto, enquanto eu tenho aula aqui com vocês, ali na biblioteca eu não posso entrar, tá? Porque ali dentro tem uma pessoa que ela sempre cuidou da biblioteca. Vamos supor uma tia-avó amorosa que eu tenho. Sempre cuidou e ela diz, não, aqui não. Quem quiser um livro que me peça, senão não pode chegar aqui e pegar. Ok, tá tudo bem. Só que, vejam, aqui ela está viva, está aqui conosco, a gente entende, está tudo certo. Ela é a nossa espécie bibliotecária, damos até um papel para ela existencial, está tudo certo. Agora vamos supor que ela já morreu há 5 anos. Vejam, se ela morreu há 5 anos, o que, que me impede de estar ali e pegar um livro? Só que se essa criatura que morreu há 5 anos, se ela tem um papel de imagem, e como imagem, ela obedece esses estatutos que estamos estudando, ela pode estar mais viva do que viva era quando nós a presumíamos viva há 5 anos. E aí a Marilúcia dirá, professor, pega ali o livro. Eu digo, eu não vou pegar o livro. Por que, professor? Nós precisamos do livro. Eu digo, eu não posso. Vejam, como eu tenho que prestar contas da minha época e aquilo que está ali, eu só falo às vezes o sintoma, o impedimento. Não consigo discorrer o que me impede exatamente. Até está fora do meu campo de argumentação, por vezes. É assim que muitas dessas imagens, coisas que vivemos e tantas outras, participam ativamente. São seres vivos, em muitos e muitos casos. Mas são seres vivos que morrem por vezes, ressuscitam, às vezes se duplicam, às vezes diminuem e estão em vários lugares, de várias formas. Há toda uma composição aqui. O estudo sobre esses temas é urgente numa sociedade como a nossa. Cada vez mais urgente numa sociedade como a nossa. Bem, antes de eu prosseguir, eu vou parar o gravador para conversarmos um pouco sobre tudo isso que vimos aqui, tá bem? Bem, agora o Didi Ibermann vai aprofundar ainda mais esses elementos, trazendo vários desses aspectos para aquilo que socialmente nós chamamos a experiência subjetiva interna, não é? Ele vai mudar o diapasão, mudar o enfoque para poder caminhar por outros caminhos. E para isso, ele traz uma obra de 1935, chamada Do Sentido dos Sentidos. Do Sentido dos Sentidos, de Erwin Strauss. E ele diz, nesta obra, Strauss partia de uma constatação fenomenologicamente elementar, mas decisiva. Abre aspas. A distância não é uma determinação distributiva de lugares singulares no espaço. É uma relação compreensiva, simultaneamente universal e pessoal. O lá embaixo, distante, refere-se ao meu aqui. Fecha aspas. Olhem, aqui o que ele vai propor, o que ele está colocando aqui para nós, é que você não vai conseguir medir, pesar, analisar esses elementos, em filosofia clínica sabemos perfeitamente disso, pelas réguas, pelos esquadros e pelos compassos. Muito bem, sabemos, estamos muito bem vacinados em filosofia clínica sobre isso. Uma pessoa nos diz, lá longe, doutor, e esse lá longe pode ser na outra quadra, e não daqui 500 quilômetros. Precisamos enraizar para saber. Só que o que ele está dizendo aqui, que não obedece essa distribuição, essa determinação distributiva, é algo ainda mais detalhista e que traz alguns elementos ainda mais agudos dentro disso que estamos vendo. Veja, vamos ver agora a própria análise do Huberman sobre isso, do Didi Huberman. Ele fala, depois de ter feito essa citação, não é? Ele diz assim: o que significa que não experimentamos a distância medindo-a? Senhores, por favor, parem um minuto e considerem o que ele está dizendo. Nós não consideramos, não experimentamos a distância medindo-a. Por exemplo, vamos fazer um pequeno teste aqui em Porto Alegre. Uma das colegas aqui disse que vai até a praia. Agora começa a primavera, o litoral gaúcho é belíssimo na primavera. Também é no verão, no inverno e no outono. Mas agora começa a primavera. Então essa colega disse: ah, professor, eu preciso ir até minha casa na praia e tal. Quando ela disse isso, o autor diz, ela não experimentou essa distância medindo. Provavelmente ela falou, minha casa na praia, já viu a casa dela na praia, o jardim, o que que precisa de reparo, o que que ela vai buscar, o que que ela vai deixar, o que que ela vai arrumar. Ela já foi, ela não mediu essa distância. Provavelmente ela vai medir se eu perguntar, escuta, daqui até a praia, quantos quilômetros são? É muito longe? Aí a pessoa, bom, está me perguntando de distância, agora sim. Realmente é longe, tem que pegar a freeway, isso leva mais de uma hora, depois tem que pegar a Enterprise e tal. Quer dizer, a pessoa aí vai, aí ela talvez tenha essa dimensão de distância. Mas o autor diz, não, usualmente nós não fazemos isso. Nós nos deslocamos quase que instantaneamente nas coisas. Então ele diz, nós não experimentamos a distância medindo-a, mas nela penetrando de corpo e alma. É por isso que o camponês espanhol, numa célebre cena do filme Esperança, de André Malraux, tinha tanta dificuldade em reconhecer, a partir do avião de combate dos republicanos, a Serra de Teruel, que todavia lhe era familiar, ou a Estrada de Saragossa, que ele tinha mil vezes percorrido. Neste momento, ele só experimentava o hiato, analisado por Irving Stross, entre o espaço da paisagem e o espaço geográfico, cujos horizontes fenomenológicos são, com efeito, originalmente contraditórios. Olhem o que ele, as propriedades em torno disso. Se você, por exemplo, fala para o seu marido, sua esposa, eu preciso, olha, lá na casa da praia, a gente tem que ir lá, eu vou mudar o janelão, eu tenho que fechar, porque agora na primavera os ventos costumam ser mais fortes e eles vêm direto do mar para dentro de casa, diferente como é no inverno. Então eu vou mudar e vou passar o ferrolho e colocar todas aquelas madeiras que a gente tem lá atrás do lado, muito bem empilhadas e guardadas. Você falou isso, você já foi até a casa da praia, distância assim, ok. Se o seu marido considera isso, mas também considera a distância por medição, ele vai pensar as duas coisas. Ele vai, provavelmente vai dizer para você, olha, eu vou chegar lá cansado depois de uma viagem tão longa, dirigindo o tempo todo. Não sei se ao chegar lá eu faço isso. Veja, ele fez duas medições de distância aqui. Uma como você fez, transportando para lá, e a outra percorrendo. E uma conversou com a outra dizendo, vou estar cansado. É o que ele constata. Quando se trabalha com imagens, algumas pessoas colocam, ah, professor, eu fiz uma meditação por semiose cruzada, na qual eu construí uma linda aldeia, com uma enseada belíssima, uma escuna, pertinho da praia, serena, professor, a coisa mais linda, com uma brisa dessas outonais, assim, pétalas voavam de um lado para o outro, muito bonito. Até ao descrever, eu vejo, eu sinto isso com o senhor. Bem, você está falando isso, só que outras áreas dentro da sua EP podem ter computado isso de outra maneira. Elas computaram com, nossa, isso aqui onde eu moro é muito longe daqui. outra parte da sua EP que entrou nessa combinação toda não gostou muito. É, e outra coisa, isso é meio utópico, entendeu? Ando cansado dessas construções magéticas aí. Isso não está me parecendo muito real. Mas aí entra um lado poético, você diz, ah, mas é tão bom, mesmo que não seja real, isso é tão bom. E na combinação disso tudo, você diz, tá bom, já deu, agora eu vou me ocupar de outra coisa, vai começar o futebol, eu quero parar com isso aqui. Vejam as combinações todas, não é? Assim como acontece isso, dependendo das imagens que você constrói para lá, elas se combinam com outras, motivam você, você dorme muito bem. Acorda super feliz e inspirado, com energia sobrando para um lado, para o outro, querendo, sabe, fazendo composições de vizinhança. Seu vizinho emburrado lá na casa de baixo que nunca abanou para você, hoje te abanou. Você ficou tão desconcertado que até esqueceu de abanar de volta. Aquelas coisas, e a vida segue. Esse é um uso prático, concreto do que estamos vendo aqui. Tá bem? Então, prossegue o Ubermann, que a distância que Strauss define como a mais fundamental das formas espaço-temporais do sentir. Ora, vejam, senhores, vamos voltar a isso. Então, quer dizer que o Irving Strauss define, repetindo, que a distância como a mais fundamental das formas espaço-temporais do sentir. Ele prossegue, aparece como um verdadeiro devir, ou seja, como uma produção de tempo. Como dirá 10 anos depois Maurice Merleau-Ponty na sua Fenomenologia da Percepção. Aí ele cita Maurice Merleau-Ponty, abre aspas. Quando digo que vejo um objeto à distância, considerem, por exemplo, um quadro. Né? O Maurice Merleau-Ponty utilizava muito essa questão do quadro, do cubo, do dodecaedro. Gostava dessas questões, dessas dimensões, né? Dos poliedros. Então, considere um quadro que você está olhando, tá? Você está olhando lá longe o quadro, tá? Aí na sua sala você está olhando o quadro. Vamos lá. Vou repetir aqui o que ele diz. Quando digo que vejo um objeto à distância, escreveu Maurice Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção, quero dizer que já o detenho, ou que ainda o detenho. Ele está no futuro ou no passado e ao mesmo tempo no espaço. Nem se perturbem com isso. Já vamos traduzir para o português o que está se passando aqui, tá bem? Vejam. Maurice Merleau-Ponty diz, você tem um lindo quadro na sua casa e você... Estão vendo esse quadrinho aqui em cima que o professor tem? Ganha de uma aluna. Ela pintou o próprio pai dela aqui, ó. É, o próprio pai dela que me deu de presente esse lindo e singelo quadro aí. Pois, quando vocês aqui que estão no instituto olharam esse lindo quadro, vejam, vocês já o detiveram, já é de vocês agora. Já uma imagem encartada, entrou para o coração, para a alma. Se vocês gostam, vou encontrar um lugar para ele lá, ah, já sei, vou botar na minha prateleira de retratos que eu gosto e que vão ficar lá de vez em quando eu vou me lembrar. Outros vão dizer, não, ele vai direto para o lixo, não tem mais lugar para essas coisas, nem quero saber, nem gostei do quadro, não sei o que e tal. Vejam como funciona. Quer dizer, você já o detém, já o encartou, já o jogou no futuro. Talvez ele reapareça um dia, você vai lembrar da aula e vai dizer, ah, me lembro daquela aula do professor, eu lembro que eu gostei e que ele me mostrou um quadro lá no futuro. São essas as exposições. As imagens, elas têm esses elementos. Ao tocar uma imagem, você às vezes já construiu todo um universo, simplesmente por tê-la olhado. Algo que ultrapassa todas as dimensões suas volitivas, de pré-composições, está tudo, sabe? Às vezes, é como quando você ouve, às vezes, uma música, você indo para a praia, e toca uma música que há muito tempo... Olha, teve uma época aqui que eu estava indo com a Daide para Gramado, E tocou uma daquelas músicas da década de 70, lindas, românticas, no rádio. Eu disse, nossa, que presentaço. Não sei se era a Antena 1, acho. Aí eu disse para ela, sinto muito, vou ter que abrir um pouco esse vidro, que eu quero... E ela disse, claro, abre. A gente sentiu o arzinho frio. E a música, nossa, aquela música... Sabe aquelas músicas que a gente dançava nas festinhas, rostinho colado? Ai, que coisa boa! A música veio, tudo se construiu, tudo se fez. E olha, agora eu contando para vocês, eu achei que aquele dia tinha sol e não tinha sol. Eu aqui agora botei um sol lá na paisagem. Não tinha, estava nublado, mas agora por alguma razão, ao contar aqui, me pareceu que aquele dia tinha um solzinho de inverno. Que coisa! Eu vou ficar com essa do solzinho do inverno, eu gostei mais do que como estava mesmo. É. Ou seja, é disso que esses autores estão falando. Não é? Quer dizer, você pode agir como quem imagina que tudo isso é duro, é morto, não tem qualquer vida, nem vivacidade, nem motilidade, está ali parado como uma pedra eterna no chão, ou pode considerar como Maurice Merleau-Ponty, Strauss, Ubermann e tantos outros consideraram esses elementos, não é? Eles mostraram que, na verdade, muitos desses elementos estão tão vivos que nós, com relação a eles, é que parecemos os mortos, porque tentamos nos comportar como pedras e queremos que eles também se comportem. E eles, às vezes, estão colorindo o mundo de vida, dizendo: para com isso, para com essas coisas, rapaz. Ah, sabe? Bom, então ele prossegue citando Maurice Merleau-Ponty, e Merleau-Ponty escreve: e tal que, como só se pode compreender, eu vou reler desde o início. Quando digo, escreveu Maurice Merleau-Ponty, que vejo um objeto à distância, quero dizer que já o detenho, ou que ainda o detenho. Ele está no futuro ou no passado, e ao mesmo tempo, no espaço. E tal como só se pode compreender a memória como uma posse direta do passado, sem conteúdos interpostos, talvez só se pode compreender a percepção da distância como um ser no longínquo que o alcança lá onde ele aparece. A memória fundada na passagem contínua e contínua de um instante para outro. E no encaixe de cada um, com todo o seu horizonte, na espessura do instante seguinte. A mesma transição contínua comporta o objeto tal como ele está ao fundo, com sua grandeza real, tal como o veria se estivesse ao lado dele, na percepção que tenho dele a partir daqui. Vamos trazer tudo isso para o português agora? Veja, você está aprendendo a dirigir, ou está ensinando sua esposa a dirigir. Então você diz a ela: pode ultrapassar aquele automóvel, é tranquilo, dá tempo. E ela diz: eu não vou fazer isso, está vindo um carro. Você diz: esse carro vai levar 1 hora até chegar aqui, pode ultrapassar. Ela diz: não, vou esperar. E vai a 20 por hora atrás daquele caminhão na sua frente, e você ali ao lado dizendo: meu Deus do céu, descobri que eu não tenho a menor vocação para ensinar. Instrutor de direção. E ela fica ali, fiel ao caminhão que está na frente dela e não passa de jeito nenhum. Em outro momento, você diz para ela: bom, pode estacionar. Ela diz: aqui nunca. Aquele muro ali vai cair em cima do carro. Diz: o que é aquele? Cabem 3 carros daqui até o muro, pode estacionar. Ela não. Ou seja, ela já tem dentro dela, de tal maneira concreta, a imagem e sua definição de espacialidade com relação ao carro, baseado na ignorância de quem não dirige e imagina que é assim, que não, você pode falar o que quiser, ela não vai montar o carro ali mesmo. Ou cheia de medo, talvez queira experimentar e vai ficar muito surpresa, né? Vai dizer: olha, não é que deu mesmo. Ou seja, só que isso não acontece apenas nesse sentido, né? Maurice Merleau-Ponty nos diz que isso acontece para muitas outras coisas. Por exemplo, a nossa posição existencial no mundo, o meu percepcionar de mim no mundo. Algumas pessoas acham que elas são gordas, independente de você dizer, olha, precisa ganhar 5 quilos. Mas não, eu tenho que perder 5 quilos, doutor. Não, não, você tem que ganhar, e é urgente isso. Ok, é uma questão vital, você precisa sim ganhar aí massa muscular, inclusive, precisa, vamos fazer uma dieta, etc., para você adquirir peso. Mas a pessoa não, o que ela está percepcionando? É uma imagem? É uma imagem sensorial e interna, no sentido de sentir-se assim, plena, cheia? O que é que se passa? Nós não sabemos. Às vezes não é nada com o corpo dela, inclusive. Às vezes é o corpo dela em relação a objetos. Algumas pessoas se acham magras ou gordas de acordo com como elas estão com relação à cadeira que foi comprada, ao móvel que está ali, à mesa onde ela vai almoçar. Se a mesa for muito grande, a cadeira grande, ela tem uma outra dimensão somática dela. Alguns têm dimensões perceptivas a partir dessa relação com o outro. Outros não. A relação de percepção, por exemplo, somática, é do corpo com o próprio corpo em outro tempo. Por exemplo, a pessoa pode dizer, estou muito magro ou muito gordo. Relacionado aqui, qual é o critério dela? Ela se viu daqui 5 anos e acha que para daqui 5 anos ela está muito gorda ou muito magra. E você, se você vai enraizar e descobre todos esses elementos de como ela está construindo essas imagens, o que se passa, olha quantas interações aí você tem, não é? São muitas, muitas coisas. Bem, aqui essa parte da obra, ela é belíssima, muito lindo mesmo, o que vem agora do Didi Iberman. Ele tem vários trabalhos, viu? Vocês podem comprar, baixar na internet, quem sabe ler francês, inglês, tem muita publicação dele, vale a pena. Ele diz, mais do que qualquer outro método, a fenomenologia do sentir. Quem cunhou, quem usava essa expressão, fenomenologia do sentir, é esse pesquisador, o Irving Strauss, que nós vamos estudar muito em breve, em um dos nossos cursos. Formidável. Aliás, um pioneiro de muitos elementos aqui, né? Muitos desses israelitas aí que trabalharam a questão somática, eles trabalharam a partir de questões bem graves, sabe? Eles associaram elementos médicos com elementos da religiosidade judaica deles. Então é bem interessante como eles viam essa dimensão somática, né? Tanto o Strauss quanto o Merleau-Ponty, é bem... O próprio Iberman também faz isso. Vamos ver aqui, depois, em outro momento eu volto a isso. Ele diz, mais do que qualquer outro método, a fenomenologia do sentir, desenvolvida por Irving Strauss e em seguida por Maurice Merleau-Ponty, permite precipitar a distinção entre vista sobrepujante, que supõe um sujeito instalado na postura de dominar o que ele considera, e vista abrangente, que implica um sujeito em movimento, surpreendido no gesto de se debruçar, de se aproximar. A vista sobrepujante fixa o mundo e objetiva-o em coordenadas mensuráveis, explicáveis, geográficas, geométricas, por exemplo, que transformam o objeto visto em algo de bem visto. Ainda que para isso, ela deva manter as coisas à distância, de acordo com uma distância estável, ou pelo menos previsível, nas suas variações. É o que os pilotos dos aviões bombardeiros devem controlar, por exemplo. Já a vista abrangente, ao contrário, ela se submete a um mundo em movimento, e subjetiva-se, vejam, isso aqui ele está se referindo à vista abrangente, tá? Subjetiva-se em experiências interiores, pelo que deve abrir-se aos imprevistos de uma distância friável, que experimentam, imaginam aqueles que, entregues aos quatro ventos, praticam aquilo que chamamos de voo livre, parapente, asa delta, fecha parênteses. Eis, sem dúvida, o que Maurice Merleau-Ponty queria sintetizar ao escrever que o corpo perceptivo, ele não está no espaço, ele pertence ao espaço. Ou seja, a diferenciação intelectual, não é? De não, eu estou aqui no ambiente para sentir-se de fato no ambiente, incorporar-se de fato ao ambiente. Eu não estou seguro que eu consegui me explicar bem, então vamos usar aqui de tradução para o português do que eu acabei de ler. Considerem o seguinte, você sabe essa plantinha que temos aqui em cima da mesa, tão bonita, tão colorida? Vamos supor que enquanto eu dou aula aqui, eu coloco a mão aqui na terra e sinto que a plantinha está cedendo. Vejam, eu estou colocando o dedo e sentindo, tá? Enquanto eu faço isso, tem uma garrafinha de água, eu irrigo a planta aqui. Toda essa ação que eu fiz aqui, se você me perguntar quem é a planta, quem é a pessoa, quem é a garrafa, e tal, aí eu vou te dizer. Mas se você não perguntar, todo o tempo eu estava fazendo isso, olhando as folhas, as pétalas, a saúde, a terra, o cheiro, o aroma. Todo o tempo nós estávamos numa comunhão tal que eu não estava fazendo uma distinção. Ah, até aqui vai a minha mão, aqui já é a garrafa, ali já é a planta. Não, estava simplesmente. Estávamos todos, quer dizer, o corpo pertencendo a tudo isso. Não tem essa história de diferenciação. A planta lá, eu aqui, ela é planta, eu sou gente. Nada disso. Tudo nessa comunicação. Este é o movimento do corpo abrangente, que é para onde provavelmente a humanidade, se as coisas continuarem a se desenvolver bem, em paz, etc., está migrando, okay? Para um mundo no qual o que vemos agora, por exemplo, a respeito da nossa floresta amazônica será impensável. Impensável. Você não vai cortar uma árvore de forma alguma, porque seria como cortar se machucar. Vai doer. Uma pessoa que não se importa, diz, ah, são só árvores, estão lá, nem sei de nada, não sei o quê, ela já mostra do ponto de vista perceptivo onde ela está. Não tem nada a ver com ela. Está completamente dissociada disso, não é? Mas uma pessoa que já migrou para os elementos mais profundos dessas disposições, nossa, a árvore até. As folhas da árvore são parte de sua pele, etc., etc., etc. É uma outra forma, não é? Bom, prosseguindo, isso é uma espécie de convite, escreve Habermas, a repensar uma espacialidade que seja outra coisa, além de um simples extenso de medidas objetiváveis. Uma espacialidade que se revela como o spatium do próprio corpo, a expansão de seu ser corpo, a forma como se realiza como corpo. É uma citação de Ponty. Daí a distinção necessária entre o que Merleau-Ponty designou por movimento concreto e movimento abstrato, sendo o movimento concreto aderente. O movimento concreto ele é aderente. O movimento abstrato, centrífugo. Vamos ver nas palavras de Maurice Merleau-Ponty. O movimento concreto é centrípeto, enquanto o movimento abstrato é centrífugo. O primeiro movimento concreto ocorre no ser ou no atual, e o segundo no possível ou no não ser. O primeiro adere a um determinado fundo, o segundo amplia ele mesmo o seu próprio fundo. É assim, aí o Habermas prossegue dizendo: o espaço é bem assim. Aos nossos olhos sensíveis, mais do que um simples meio onde as coisas do mundo ganham seu lugar. Seria antes um processo necessário ao ser vivo, criador de acontecimentos atuais ou possíveis. Muitas páginas depois de tudo isso. Eu vou fazer o seguinte, como estamos nos aproximando do final da aula, eu vou aqui parar a leitura para fazer algumas considerações com os senhores a respeito disso dentro da propriedade clínica, ainda que, na minha opinião, vocês fizeram isso quase todo o tempo durante a aula, mas eu quero mostrar outras composições aqui. Olhem, o estudo profundo, continuado, desenvolvido desses trabalhos que temos feito e as pesquisas correlatas que virão a partir daí, propiciarão pequenas formas de trabalhos em clínica muito avançados, para que vocês tenham uma ideia, num futuro bem próximo, com o uso das ferramentas tecnológicas, mas também manuais, etc., nós faremos alguns elementos muito bonitos. É tal qual, por exemplo, você pega, viram essa folhinha de papel que as meninas deram hoje aqui? Hoje, no curso que iniciou à tarde, a Lilian e a Ana botaram aqui um monte de crianças de mãozinhas dadas, com florzinhas e corações entre elas. Muito lindo. E diz assim, ó, dentro, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É o que diz aqui. Bem, às vezes você pega isso, para mim, pelo menos foi assim, e dá uma satisfação, um bem-estar tão grande. Eu fiquei olhando essas criancinhas, elas são tão lindas, uma de cada cor, de um jeitinho diferente, todas juntinhas de mãos dadas, fazendo um círculo. Lindo! Isso já entrou encartado e já fez algo dentro de mim. Já se alojou em determinados locais existenciais, ocupou, conversou, deslocou. Mas pensam que eu faço isso com todo tipo de imagem? De forma alguma. Há imagens que, às vezes, quando me aproximo delas, é o tempo de me aproximar e me afastar tão rapidamente quanto eu puder. Sejam elas ditas socialmente, como a gente fala, concretas, não é? Ou sejam elas imagéticas. Imagéticas. Algumas pessoas são de tal maneira desleixadas, cuidadas, imprudentes com seus pensamentos, que olhem, num futuro muito próximo, pesquisadores voltarão a nós, revisionistas, e dirão como é que o homem de 2019 podia ser tão displicente, negligente com algumas coisas que ele construía com imagens. Sabe, é impressionante. Você vai jantar com um amigo querido e tal, diz, chama o garçom e diz, garçom, me traz aquele vinho daquela outra noite que eu tomei aqui. Esse meu amigo é de outra cidade, eu quero que ele experimente esse vinho da nossa Serra Gaúcha. Aí o garçom diz, aquele frutado, né, doutor? Este mesmo. E ele traz. E aí você abre e, enquanto aquele perfume se espalha, você conta para o seu amigo. Olha, outro dia eu estava aqui com a minha esposa e ainda falei, fulano vai chegar aqui, eu trago ele para tomar esse vinho. Ele disse, é pena que as coisas na vida boas, elas duram tão pouco, né? Esses dias eu vi uma cena e aí já começa a te falar, diz, epa, que é isso? Não está combinando com o vinho. Está destemperando aqui, ó. Vamos, calma, vamos lá. Vamos começar tudo de novo, tá bem? Olha, esses dias eu estive aqui com minha esposa. Estava lhe contando, nós abrimos um vinho. Eu disse, fulano vai vir me visitar, eu trago ele até aqui. E ela diz, traga, traga, ele vai gostar. E você sabe o que vai combinar com esse vinho aqui? O creme de ervilha que ele serve. Espere para ver. E o garçom já piscou para você, seu amigo, pode deixar. Já encomendei creme de ervilha para vocês. Seu amigo diz, esses cremes são muito bons, mas o que eles botam de bacon chega a me embrulhar o estômago. Tu diz, olha, vamos começar de novo também essa parte. Primeiro que eles não botam nada na... Sabe o que vai no creme de ervilha? Ervilha. É isso que vai ter lá dentro. Muita ervilha. Ela é linda, ok? Você vai ver. Eles batem com uma combinação de vegetal que eles têm aqui, que é maravilhoso. O perfume se esparrama. Olha, está sentindo? Eu falei para você e comecei a sentir. Isso é vida, isso é aprendizagem. Alguns dizem, isso é alienação, professor, porque tem muita coisa ruim, eu sei que tem muita coisa ruim, eu não estou dizendo que não tem, eu só estou dizendo para você que, se você pode com seletividade, prudência, responsabilidade, todas as outras coisas que vocês aprendem, não é? Que não é alienante, não é algo que colocará você em risco, claro que não. Vai aprofundar sua vida, suas experiências. Infelizmente, coisas que não são boas também acontecem, não é? Às vezes nós não podemos tomar um vinho, às vezes nós não temos nenhum amigo para sair, a gente fica triste. Isso também ocorre, claro. Eu estou falando aqui de outras coisas, de uma educação para a alma, para a vida, para os caminhos, não é? Que sejamos tão bons nisso que possamos ensinar outros a fazerem, a caminharem. É assim, é apenas isso. Queremos melhorar, queremos crescer, tanto quanto distribuir todos esses fatores. Esse é o propósito dos nossos trabalhos. Por hoje, queridos, nós vamos ficando por aqui. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar suas reflexões, suas considerações sobre esse belíssimo trabalho. O Didi Huberman é um dos grandes pesquisadores. Essa antropologia visual que ele faz é linda. Ele é um erudito. Eu sei que há partes da obra dele muito difíceis. Procurei, na medida do possível, cuidando a fidelidade ao autor, traduzir esses elementos. Vou desligar o gravador para a gente conversar um pouquinho.